Muito obrigado, presidente Assir Gurgaz, que comanda a sessão aqui no Senado Federal nesse momento. Também cumprimento senadora Rose, aqui presente, senador Pinheiro, os demais companheiros que passaram a tarde conosco hoje nessa sessão. Eu quero, presidente, fazer uma fala para demonstrar a preocupação que estamos tendo com a economia nacional nesse momento. Esse final de semana, um final de semana longo, onde tivemos a oportunidade de conversar com muitas pessoas, participamos de alguns eventos sociais, também eventos de trabalho, e as perguntas são sempre as mesmas. Como está a crise econômica? Aonde vamos parar? Quando vamos parar? Se como vamos resolver o problema? De 200 perguntas, 199 é se haverá impeachment, e uma delas, das 200, é quando será o impeachment. Então, o país vive nesse momento uma crise econômica, política, moral, mas, acima de tudo, de confiança. E sem confiança, nós não avançamos. Sem confiança, nós não conseguimos fazer com que o mercado ande. E o que é o mercado? Não é o supermercado. O mercado é o setor financeiro. É aqueles que concedem empréstimos para as empresas, aqueles que concedem empréstimos para os consumidores, aqueles que fazem a roda girar, aqueles que fazem o comércio andar. E talvez uma interpretação errada, senador Assir, alguns, a grande maioria dos nossos telespectadores, elas podem achar que as empresas são ricas e que as empresas não precisam de dinheiro. Bem pelo contrário. Até uma empresa muito rica, ou que tenha bastante capital, tenha bastante comércio, ela também precisa ser financiada, ela também precisa de recursos para financiar outros que estão dentro da cadeia, quer sejam seus fornecedores ou quer seja seus clientes que compram na ponta. Então, quando nós perdemos essa confiança, ou o mercado perde a confiança, se estanca os créditos. E aí começam os grandes problemas das empresas. As empresas, senador Cristóvão, não tendo dinheiro para financiar a produção ou o consumo, a tendência delas é se retrair. E no momento que elas se retraem, nós levamos essa agonia para o outro elo da cadeia. E dentro desse processo de desconfiança, desse processo de falta de confiança no mercado, há a retração, então, dos financiamentos, dos recursos para as empresas e para estimular o consumo. Paralelamente a isso, ou juntamente com isso, tem um efeito acontecendo no nosso país, e vejo isso aceleradamente acontecendo no Centro-Oeste, no estado do Mato Grosso, são as centenas, e posso chamar centenas e até milhares, de empresas no Brasil que procuram uma alternativa na recuperação judicial, presidente Assir. A recuperação judicial é um instrumento que a legislação brasileira permite, que foi aprovada no Congresso, que substituiu a antiga concordata. E no passado, um empresário concordatário era feio, era uma coisa pejorativa. Era o caminho da falência, vamos chamar assim. E ele era penalizado comercialmente e penalizado socialmente também, porque ele era um concordatário. Era muito ruim ser concordatário. Hoje em dia, com um novo instrumento chamado de recuperação judicial, nós não temos mais esse filtro social. Fazer uma recuperação judicial hoje ficou simples, não há qualquer penalidade social, não se recrimina socialmente, e aí aqueles que efetivamente precisam da recuperação judicial e que comprovem a um juiz, que comprovem à sua assembleia de credores, ele ganha vantagens de fazer isso. Ele consegue prorrogar, empurrar as suas contas para 10 anos para frente. E muitas das vezes, esse que pede uma RJ consegue renegociar com os credores, com os bancos, com os fornecedores, um bom desconto na sua dívida, às vezes de 40%, 30%. E esses descontos e esse prazo longo para pagar, praticamente sem juros, está se transformando numa opção para o empresariado brasileiro. É um instrumento jurídico, um instrumento legal, não estou aqui reclamando do instrumento jurídico legal. O que eu estou querendo alertar aqui ao Senado Federal e àqueles que nos ouvem e nos escutam, é de que esse instrumento, que ele é legal, que é jurídico, como já disse, ele está sendo utilizado como uma saída, como uma alternativa para muitos daqueles que não precisam e que, de uma forma ou de outra, acabam arrumando uma situação para se enquadrar também dentro do processo da recuperação judicial. Então, eu penso que os juízes das varas, né, de falência, das varas que cuidam dessa área, precisam, a partir de agora, tomar muito cuidado, ser seletivos para entender e dar àqueles que efetivamente estão precisando e não daqueles que estão construindo uma saída, uma oportunidade de negócio, de prorrogar as suas contas, de ganhar desconto e ficar melhor do que está. Ora, isso tem uma consequência para o nosso mercado, as nossas empresas no Brasil, no meu estado e nas demais, é porque a partir do momento em que alguém, uma empresa, faça uma recuperação judicial e ganha 10 anos para pagar suas contas, imediatamente aqueles que têm para receber, que é uma outra empresa, que tem outros empresários, que tem uma outra cadeia no processo, muito provavelmente terão que pedir também, porque ele deixa de receber. Então, eu quero aqui chamar a atenção nessa tarde, já noite, aqui no Congresso Nacional, no Senado, para a grave situação que nós estamos enfrentando. E dizer que as empresas não devam ir para esse lugar, ou procurar esse lugar, também não me compete, porque os bancos, que são aqueles que financiam o setor, estão com medo, estão apavorados de fazer financiamentos e de entrar em 1, 2, 3, 4, 5, 10 mil recuperações judiciais. Daqui a pouco são os próprios bancos que vão para esse caminho. Então, a crise de confiança, por onde eu comecei aqui a dizer da minha fala, é muito grande e nós precisamos resolver essa situação com rapidez no nosso país. Nós não aguentaremos muito mais tempo da forma como estamos. Da forma como estamos, vai ser uma avalanche de recuperações judiciais e que um vai arrastar o outro até no limite da impossibilidade econômica do país. Eu ouço o senador Cristóvão com todo prazer, senador Cristóvão.
Senador Oblário, o senhor traz com autoridade não apenas de um político que já passou pelo governo, que é senador, mas também com autoridade de um empresário que está dentro do mercado, que tem o sentimento do que acontece, que tem as informações que muitos de nós não temos. E, por coincidência, fala sobre a presidência do senador Assir, que é outro dos empresários que também tem o conhecimento dos fatos. Mas o que o senhor traz aqui é que é de extrema gravidade para o funcionamento da economia, que é o risco de uma perda de sentimento de confiança entre os atores. O ator que empresta ou que vende fiado já não tem confiança se vai ou não receber. Isso desagrega completamente o funcionamento da economia. A economia hoje, o principal fator de produção já não é o capital, já não é a mão de obra, já não é a natureza, nem mesmo tecnologia, é a confiança. Porque se tem confiança, você tem capital. Se tem capital, você consegue a mão de obra que você precisa e que hoje em dia cada vez é menor no número de trabalhadores. Você consegue comprar os recursos naturais que precisa. Crédito, confiança. E pelo que o senhor está dizendo, está havendo uma quebra. O senhor usou a palavra avalanche. Está havendo uma avalanche da perda de confiança entre os atores. E isso é catastrófico. O mais grave, porém, é que, a meu ver, isso não se restringe hoje ao mundo da economia. Essa perda de confiança, ela está sendo generalizada. Isso hoje é de um agente da economia com outro agente. Em breve vai ser na hora de pagar os impostos. Vão deixar de pagar os impostos e usar artifícios, porque não vão sentir-se em condições de pagar, ou porque não vão querer pagar, ou porque vão seguir o exemplo do outro através do que em economia a gente chama de efeito demonstração. Se isso, essa avalanche que o senhor fala, na troca dos créditos entre os atores, os agentes da economia, se espalha por todo o cenário nacional, o país se desfaz, se desagrega. Porque um país existe graças à confiança mútua entre as pessoas daquele país. Para isso, a gente precisa de regras, obviamente, precisa de leis. Mas as próprias leis começam a ter brechas quando a confiança não existe, independente das próprias leis. Estamos vivendo um período desse. E é por isso que surge essa palavra que, de certa maneira, nem devia existir no vocabulário democrático, que é o tal do impeachment. É fruto da perda de confiança na autoridade pela qual democraticamente nós votamos. Nós, o conjunto dos brasileiros e a maioria deles. Essa perda de confiança no agente principal, no principal agente da política, da organização social, que é a presidência da República, gera essa instabilidade também. Os erros cometidos, mas também a falta de confiança na figura da presidência da República. E aí surge essa ideia, surge essa proposta, como algo concreto que está havendo. Mas para mim, senador, eu pensava até falar sobre isso, mas talvez nem precise, senador, é de que eu temo que essa quebra de confiança que hoje existe no Brasil entre todos os agentes, que leva a fala sobre impeachment, ela termine levando a um debate como se fosse um fla-flu entre situacionistas e oposicionistas. Nada vai ser pior para o Brasil do que transformar um processo, uma ideia de impeachment como um jogo de futebol entre oposição e situação. Aí é uma tragédia total. Porque aí o interesse maior do país não existe. Seja um interesse maior para impedir a quebra do mandato de uma presidente que foi eleita por 4 anos, seja também o outro lado, que é impedir que se debata a interrupção do mandato a qualquer custo. A gente não pode ficar na cegueira da oposição, pela oposição de qualquer maneira, nem na cegueira da situação que encobre os erros, que encobre os crimes e as ilegalidades. Eu temo que o que o senhor está trazendo hoje aqui, do ponto de vista das relações de troca de crédito entre os agentes da economia, se espalhe numa avalanche de avalanches, que é a sua avalanche, provocar outras avalanches nos demais agentes da sociedade brasileira. Aí nós vamos entrar naquilo que as avalanches provocam, soterramento de grandes conquistas que o Brasil teve nas últimas décadas e até mesmo nos últimos 20 anos, sobretudo. Eu temo muito que nós estamos caminhando para uma tragédia social, uma tragédia econômica, um retrocesso profundo das conquistas que o Brasil teve. E para superar isso, vai ser preciso muita lucidez aqui dentro no Congresso. E essa lucidez aparentemente não está havendo, senador Assi, porque a gente vê um campeonato, eu não vou dizer fanatizado, seria muito forte, mas um campeonato de torcidas a favor e contra o governo. E não de reflexões, todas elas a favor do Brasil. Com posições diferentes, como, por exemplo, impeachment ou não impeachment. Mas olhando sempre o interesse do Brasil. E não querer segurar o governo a qualquer custo, apesar de todos os seus erros e crimes e ilegalidades. Ou querendo derrubar o governo nas pressas, sem uma reflexão mais profunda que faça com que isso aconteça com legitimidade e com aceitação geral e com a credibilidade junto à opinião pública. Fico feliz que o senhor traga o assunto, mas fico muito infeliz de que esse assunto seja um tema para nós. Não devia mais ser tema para nós, mas lamentavelmente é, infelizmente, o senhor está trazendo aqui.
Muito obrigado, senador. Senador
Blair, você, obrigado, senador, se me permite...
Claro, todo prazer, senador.
Estamos só nós três
estamos aqui. Estamos só em três aqui, vamos fazer um debate tranquilo.
Vou quebrar um pouco o protocolo, mas o que nós vimos hoje é que foi exatamente o que o senador Cristóvão está colocando. A situação defendendo o governo e a oposição atacando o governo. Eu não vi ninguém preocupado com o país, não vi nenhuma frase de propostas para o futuro com relação à população brasileira, com relação à economia brasileira. Nós passamos a tarde aqui ouvindo só o ataque e o contra-ataque, o ataque e a defesa e vice-versa, tanto a oposição quanto a situação. E o que Vossa Excelência traz aqui são temas diferentes, mas uma preocupação com a economia brasileira, como Vossa Excelência muito bem colocou, com o mercado, não o supermercado, mas o mercado que gere as riquezas brasileiras, as nossas receitas e também gere a receita da população brasileira que precisa do emprego, que não está preocupada que se está no governo pessoa A, B ou C, mas está preocupada em garantir a comida para a sua família no seu dia a dia, está preocupada em garantir o emprego que foi difícil para conquistar nos últimos anos e que agora conquistamos. Ninguém quer retroagir. Esse é o fato. Então, cumprimento o senador Cristóvão pela sua colocação e também o senador Blairo pelo belo pronunciamento que faz.
Muito obrigado, senador Assir. Eu quero dizer que a preocupação com o Brasil é exatamente essa, né, senador Assir? É de resolver os problemas da economia, daqueles que geram riqueza, que geram os empregos e que geram os impostos, bem lembrado aqui pelo senador Cristóvão. Toda a crise que nós estamos vendo agora, começando no setor empresarial, ela vai desaguar, como já está desaguando, na economia do Estado de Mato Grosso, de Rondônia, do Distrito Federal e do Brasil. Né? Se o nosso déficit hoje é um déficit de 0,7 previsto, ou não sei quanto que está prevendo, ele vai ser maior porque não tem arrecadação. E aí, na linha da segurança jurídica, eu aqui quero dizer que o grande responsável aqui por manter alguma ordem nisso que eu estou prevendo que será, como disse, uma avalanche, uma catástrofe, é justamente a questão da segurança jurídica que o nosso judiciário terá que ter muito cuidado daqui para frente, cada juiz, a cada passo que se der juridicamente nesse assunto, ele tem que ser com muito cuidado. Eu temo, não é por aqueles, ou melhor dizendo, eu me preocupo com aqueles que precisam efetivamente de uma recuperação judicial para não acabar com o seu negócio. Isso é lícito, é correto. O que me preocupa é que isso vire uma indústria daqueles que não precisam e que aí sim será colocado por água abaixo todo o processo de economia nossa. E quando a gente fala sempre, senador Assis e senador Cristóvão, de que nós precisamos de segurança jurídica, esse é um ponto de segurança jurídica. Esse é um ponto que o judiciário tem que olhar com toda a cautela no que vai fazer e conceder daqui para frente. Eu quero deixar aqui essa minha preocupação. Acho que para resolver isso, não vai se resolver por decreto, não vai se resolver com palavras, não vai se resolver economia com carta de intenção. Nós teremos que ter atitudes concretas, rápidas, e restabelecer a confiança no mercado. O mercado tem que voltar a financiar as empresas, financiar o consumo, financiar os consumidores. Caso contrário, se todo mundo guardar os recursos que tem no banco ou debaixo do colchão na sua casa, a riqueza não roda. E se ela não roda, ela não se distribui. Então fica aqui a minha preocupação, meu alerta e a compreensão por Vossa Excelência estar aqui conduzindo essa reunião até esse momento. Muito obrigado.